Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista do Instituto por Direitos e Igualdades, José Luiz Fevereiro. José Luiz Fevereiro, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Agradeço o convite e espero poder responder, enfim, ao conjunto de questões e de dúvidas que estão postas sobre a situação econômica que vivemos hoje.
José Luiz, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. José Luiz, o panorama político e econômico do nosso país andam cada dia mais complicados. Essa incompetência, misturada com o entreguismo do governo Bolsonaro, levam o povo brasileiro a um quadro de total desamparo, com um empobrecimento contínuo, inflação acelerando, destruição do meio ambiente, crises múltiplas. Isso porque eu nem citei as ameaças do ex-capitão à democracia. Não há qualquer horizonte de melhora e ainda temos pelo menos mais 1 ano e 2 meses desse sujeito na presidência da República. Como é que você tem visto, José Luiz, esse caldeirão de problemas que o Brasil tem atravessado? Nós já podemos dizer que a gestão Bolsonaro é a pior da nossa história, sem ele ter completado sequer 3 anos no cargo?
Anderson, nós temos com certeza o pior governo da história republicana. Eu não vou fazer comparações com o período imperial, o período colonial, porque vivíamos uma situação de escravismo e, portanto, enfim, os parâmetros de comparação são outros. Mas esse certamente é o pior governo da República. Nós nunca tivemos um governo que pudesse ser diretamente responsabilizado por centenas de milhares de mortos. E não há nenhuma dúvida, se nós compararmos as estatísticas entre o número de mortos da pandemia do Brasil e do resto do mundo, mortos por milhão de habitantes, contágio por milhão de habitantes, nós temos os piores indicadores, com toda a certeza. Isto foi a partir de uma política deliberada, de absoluto desprezo em relação à vida humana, de uma prioridade assenta em bases absolutamente falsas à economia, falsas porque, evidentemente, a proliferação do vírus prejudicou e muito o desempenho econômico, ao contrário do que o governo imaginava, mas mesmo raciocinando que as medidas de isolamento social postas em prática tivessem, porventura, sido responsáveis pela deterioração das condições econômicas, e foi esse o raciocínio do governo Bolsonaro, isto ainda assim seria uma política. Negar a necessidade desse isolamento social seria, em qualquer hipótese, uma política criminosa em relação ao bem mais precioso que todas as pessoas podem ter, que é a própria vida. O escândalo recente da Prevent Senior abre a ponta de um iceberg, que é a cumplicidade de parcelas do empresariado privado com a narrativa construída pelo governo em prol de interesses econômicos muito particulares. A Prevent Senior queria reduzir seus custos. A Prevent Senior raciocinava na base de que óbito também é alta, como forma de reduzir os custos. Empresários como o velho da Havan queriam manter as suas lojas abertas, mesmo que isso custasse vidas, porque não queriam fechar o caixa registrador. E, evidentemente, quer dizer, a enormidade dos crimes que nós temos visto e que estão associadas a essas escolhas políticas deixam claro que esse, com toda a certeza, é o pior governo da nossa história.
E onde é que nós podemos nos refugiar, José Luiz? Nós não podemos esquecer que o cenário externo também não anda lá essa maravilha. A China vem enfrentando problemas, especialmente com essa crise da empresa Evergrande, à beira da falência, o Joe Biden com problemas lá nos Estados Unidos, sofrendo resistências até mesmo dentro do próprio partido, a União Europeia que não decola, o Reino Unido com esse drama da falta de caminhoneiros para fazer a sua produção escoar, enfim. O que é que pode ser feito pelo governo, José Luiz, em um quadro como esse?
Essa crise que a Inglaterra vive, ela é bastante interessante de se observar, porque ela é a falência do discurso da extrema-direita, né? O Brexit é aprovado baseado fundamentalmente num discurso que trabalhadores vindos da União Europeia estavam tirando emprego de trabalhadores ingleses. O resultado disso é que agora falta mão de obra nos caminhões, falta mão de obra nas indústrias, falta mão de obra na agricultura. O Reino Unido não consegue realizar toda a produção que poderia e não consegue escoar parte daquilo que hoje produz. É o exemplo de como a retórica da extrema-direita de criar falsos inimigos para problemas concretos não resolve o problema e, inclusive, o agrava. O mundo vive uma realidade de profundas transformações numa velocidade nunca vista. O progresso técnico, ele tem um caráter disruptivo. E à medida que ele se acelera cada vez mais, essa disrupção ela é mais impactante. Né? Profissões são extintas, saberes se tornam obsoletos, e isso cria insegurança e instabilidade, e, portanto, cria instabilidade política. E a extrema-direita viceja também num ambiente desses, porque fazem, digamos assim, a coalizão de inseguranças e de frustrações em torno de um programa que é equivocado na sua essência, mas que é de fácil compreensão. E esse é o principal fenômeno social e político que ocorre no mundo. Há uma crise que resulta disso. Eu não acho que exatamente haja um problema econômico grave na China. Acho que há um superdimensionamento disso no mundo ocidental, em parte porque a China é ideologicamente vista como adversário. A retórica americana acaba contaminando os analistas no resto do chamado mundo ocidental. Não acho que a China viva uma crise ou esteja à beira de uma crise. Se nós olharmos os analistas ocidentais, eles já prognosticaram uma crise terminal para a China umas 10 ou 15 vezes nos últimos 20 anos. E o que está se evidenciando é que o nível de planejamento econômico que a China faz tem se mostrado muito superior ao liberalismo vigente no mundo ocidental, né? Do ponto de vista da eficiência econômica. Não estou aqui entrando no mérito do regime político, não estou entrando nesse mérito, mas estou analisando que, do ponto de vista econômico, o planejamento econômico da China tem se revelado muito mais eficiente, seja para garantir crescimento econômico, seja para enfrentar crises e conseguir lidar com elas e resolvê-las de uma forma rápida e com o menor dano possível. Acho que o cenário internacional não nos é favorável, principalmente porque o Brasil teve a sua imagem deteriorada no mundo. Hoje, o Brasil não é um país confiável. O Brasil contratar serviços ou compra de produtos no Brasil carrega uma margem de insegurança. Nós não podemos imaginar que um governo que tenha uma imagem de tal forma deteriorada no mundo inteiro não signifique que essa imagem não vá atrapalhar as exportações, as relações comerciais entre o Brasil e outros países. Isso é evidente que contamina, é evidente que hoje o Brasil é um pária e o governo Bolsonaro é diretamente responsável por isso. Nós ainda temos um ano e dois meses pela frente, o cenário da possibilidade do impeachment é um cenário bastante improvável hoje, embora não se deva abandonar o esforço nesse sentido, mas assim, não é a hipótese mais provável, e nós temos ainda um período de um ano de fortes turbulências na frente.
A perspectiva, antes mesmo da pandemia, José Luiz, era de que esses anos de 2020 e 2021 seriam de recuo da economia mundial. A grande questão é que esses ultraliberais que assumiram o país na continuação do golpe dado na ex-presidente Dilma não tinham sequer um plano para enfrentar essa recessão global que estava no horizonte. O projeto deles era entregar o país ao capital estrangeiro e seja o que Deus quiser. Deu nisso e agora os investidores externos estão fugindo do Brasil.
A política econômica do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes é um liberalismo de opereta, né? O Paulo Guedes era um sujeito que nunca teve qualquer experiência no setor público, que ao ser nomeado ministro desconhecia inclusive que o orçamento já estava votado. Ele achava que o governo assumia em 2019 ia fazer o orçamento. Ele desconhecia um dado elementar, que o orçamento é votado no ano anterior. O grau de desconhecimento dele sobre macroeconomia, sobre o funcionamento do Estado, é uma aberração. E é um liberalismo de opereta, porque não há mais economistas liberais que sejam levados a sério no mundo que continuem acreditando nas fantasias que o Paulo Guedes disseminou, né? A ideia de que o setor privado não investe porque o setor público ocupa o espaço é uma fantasia, né? O que faz com que o setor privado invista é a perspectiva de realização de lucro. É imaginar que vai comprar ou vai montar um ativo produtivo e que esse ativo vai ter mercado, vai poder, portanto, realizar o seu objetivo de produzir e vender e, consequentemente, realizar lucro. É isso que determina se há investimento privado ou não. O segundo elemento é que toda a lógica do Paulo Guedes em investimento privado estrangeiro vindo para o Brasil era baseada em privatizações. Isto não agregava uma única máquina, um único grão à capacidade produtiva instalada. Toda a ideia é pegar algo que já existe e mudar a sua propriedade. Na verdade, não há agregação produtiva alguma no processo de privatização. Absolutamente nenhum. Há simplesmente uma transferência de propriedade. Essa ideia de que se vai conseguir crescer porque vai entrar capital externo nas privatizações é uma fantasia, porque todo o capital externo que entra, ele entra para comprar ativos que já existem e já estão aqui. O que nós estamos simplesmente fazendo é desnacionalizando a economia brasileira. O outro argumento é que a entrada de capital externo ajuda o Brasil a resolver o problema da dívida. É exatamente o oposto. Quando entra um dólar de fora aqui dentro, R$ 5,50 são emitidos para comprar esse dólar. E depois é emitido dívida, em geral no valor de R$ 5,50, para enxugar essa liquidez da economia. Portanto, paradoxalmente, a entrada de capital externo aumenta as reservas em moeda internacional, mas aumenta a dívida pública. Quer dizer, todos os pressupostos se baseiam numa fantasia, e que essa unifica o governo Bolsonaro com a oposição liberal, que é uma ideia de uma macroeconomia que não existe nos termos em que eles apresentam. Simplesmente ela não existe. A coisa não funciona assim. Os objetivos anunciados são falsos. Parte deles sabe que são falsos, mas os apresenta porque é funcional, a objetivos escusos. Outra parte acredita nisso por idiotice completa. Quer dizer, todos os pressupostos macroeconômicos que regem a política do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, são absolutamente fantasiosos, absolutamente irrealistas, partem de um diagnóstico que não é real e de uma compreensão estapafúrdia sobre como funciona a economia.
Na última semana, José Luiz, o dólar voltou a subir por aqui por conta especialmente desse impasse sobre o teto da dívida estadunidense, na tentativa de um acordo para se evitar um calote. E esse é um dos grandes problemas brasileiros, Zé Luiz, essa dependência em relação ao que acontece nos Estados Unidos. Um espirro por lá vira uma pneumonia aqui no Brasil. Por que nunca se trabalhou no sentido de se tentar reduzir esse cenário de dependência do nosso país ao imperialismo estadunidense, Zé Luiz? Nem nos governos do Partido dos Trabalhadores as políticas econômicas adotadas caminharam nessa direção de busca pela soberania.
Olha, não é exatamente correto dizer que os governos do PT não fizeram nada para reduzir a dependência. Os governos do PT constituíram mais de 300 bilhões de dólares em reservas internacionais, o que dão ao Brasil um razoável grau de autonomia e de independência. Se nós não tivéssemos mais de 300, 350 bilhões em reservas internacionais, nós seríamos muito mais vulneráveis às crises externas, não teríamos sobrevivido como sobrevivemos à crise de 2008 e teríamos hoje um grau de volatilidade no câmbio muito maior do que aquele que temos. Agora, foi insuficiente, né? O passo seguinte que seria necessário era estabelecer controles cambiais. Um país que não tem uma moeda que seja considerada moeda de reserva internacional não pode ter a conta de capitais aberta, porque é um canal de vulnerabilização e um canal que permite permanentemente a alta finança internacional criar algum tipo de pressão e algum tipo de chantagem em relação ao Brasil. Então, assim, repondo as coisas como elas são, Os governos do PT deram um passo que foi relevante, que é a constituição de reservas em dólar, em torno de 350 bilhões. Isso é importante, nós não podemos abrir mão disso, né? Nós não podemos queimar essas reservas, nós não podemos abrir mão delas, nós temos que preservá-las, porque elas são essenciais a garantir alguns graus de autonomia política, mas temos que dar um passo adiante, que é não mais manter a conta de capitais aberta.
Agora, José Luiz, eu não resisto em te parafrasear quando você disse em um post nas suas redes sociais que esperto mesmo é o Paulo Guedes, que não deixa o dinheiro dele aplicado em um país onde o ministro da Economia é o Paulo Guedes. Como é que você analisa esse escândalo revelado pela Pandora Papers, onde o posto Ipiranga do Jair Bolsonaro e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foram descobertos com offshores em paraísos fiscais? O público e o privado aqui no nosso país estão cada vez mais intrincados, Zé Luiz.
É, essa questão do presidente do Banco Central e do ministro da Fazenda manterem investimentos em offshores, portanto, denominados em dólar, quando eles têm efetivamente um poder de influenciar a cotação do dólar aqui dentro, é um despropósito, né? Porque é evidente que há uma contradição. Eu até não vou dizer que a política econômica deles foi conduzida com o objetivo de valorizar os ativos deles, mas não é preciso que se prove isso, né? A ética pública manda que se alguém preside o Banco Central ou tem um poder determinante na condução da política econômica de um país, o mínimo que se espera é que essas pessoas tenham seus investimentos financeiros do próprio país, né? Porque eles devem associar o seu destino ao destino de 210 milhões de pessoas, né? É bastante desagradável saber que os responsáveis pela condução da política econômica, o Paulo Guedes, e o responsável pela defesa da moeda nacional, o presidente do Banco Central, têm os seus investimentos em dólar numa offshore no exterior. É evidentemente que há uma contradição nisso, mas isso reflete o que passa pela cabeça do Paulo Guedes. O Paulo Guedes quer acabar com o real. O sonho do Paulo Guedes e dos que pensam como ele é que países como o Brasil não têm que ter moeda nacional. O Paulo Guedes operou várias mudanças, inclusive permitir contas em dólar aqui dentro, que tem por objetivo fragilizar o real como moeda de reserva de valor dentro do Brasil e estimular a que as pessoas façam poupança em moeda estrangeira. Isto, se levado a termo, e se não for revertido pelo próximo governo, é um prenúncio de que daqui a alguns anos nós corremos o risco de perder a moeda nacional e, consequentemente, perder um instrumento fundamental para o desenvolvimento de política econômica. Uma exemplificação do que significa isso é comparar o Brasil com o Equador. O Brasil tem uma dívida pública absolutamente administrável, denominada em reais, 95% dela, denominada em reais, moeda que nós emitimos, solvente por definição, e ela não é um constrangimento à política econômica, ao contrário do que os liberais e alguns desavisados dizem. O Equador tem uma dívida pública que é denominada em dólar, moeda que eles não emitem, moeda que eles precisam obter via exportações, e, consequentemente, tem uma vulnerabilidade nas suas contas públicas permanentes. Então, assim, se essa política do Paulo Guedes for adiante, o Brasil não está caminhando para virar a Suíça, está caminhando para virar o Equador. É importante que se tenha clareza disso. Esses caras não têm um projeto de nação, esses caras têm apenas um projeto de classe.
A grande questão, José Luiz, é que esse não é um problema restrito ao nosso Brasil. Dezenas de líderes mundiais foram expostos nesse escândalo financeiro revelado pela Pandora Papers. Os nomes envolvidos vão do rei da Jordânia, Abdullah II, passando pelo ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e chegando ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. O que é que esse mega vazamento de dados da Pandora Papers revela sobre esses negócios secretos de líderes mundiais, Zé Luiz?
Olha, nós precisamos de Pepes Mujicas, não precisamos de Putins, nem de Tony Blairs, nem de Reis Abdullahs. É uma diferença absurda em termos de ética pessoal, né? Quando qualquer governante de qualquer país do mundo mantém as suas economias, a sua poupança, os seus investimentos fora do território nacional, ele está simplesmente desacreditando das potencialidades e separando o seu destino do destino dos seus concidadãos, né? Eu, o que eu espero, o que eu compreendo do ponto de vista ético, é que alguém que se propõe a dirigir um país deve compartilhar o seu destino com aqueles que ele dirige, né? com o povo que o elegeu, com o povo que o indicou, né? Esse é o mínimo que se espera, né? Como eu também espero que o ministro da Saúde seja paciente do SUS, eu acho que o ministro da Educação deve colocar seus filhos em escola pública, enfim, são padrões éticos que nos remetem a Pepe Mujica, não nos remetem a Tony Blair.
Eu queria falar também um pouquinho, Zé Luiz, sobre o quadro político propriamente dito do nosso país. O Jair Bolsonaro segue pressionado e resolveu mudar de postura nos últimos tempos, deixando de lado aqueles ataques diretos à democracia, as ofensas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente após a repercussão daqueles atos do 7 de setembro. Ele resolveu até prestar depoimento presencialmente no inquérito que investiga sua suposta interferência na Polícia Federal, algo que ele vinha tentando evitar há meses. Há quem diga que o ex-capitão está recuando agora para poder avançar depois. Como é que você tem interpretado esses últimos movimentos do chefe do executivo, Zé Luiz?
Olha, claramente o Bolsonaro não mudou os seus objetivos mais estratégicos, né? Ele, se tiver correlação de forças para isso, ele fecha as instituições que servem de contrapeso ao executivo, né? Ele implantaria uma ditadura, mandaria os adversários para a prisão ou para a ponta da praia, se ele tivesse força para isso. Ocorre que ele não tem, né? Ele não tem. O 7 de setembro, ele já tinha tentado em maio do ano passado, naquela famosa entrevista onde ele diz: acabaram os dias tristes, e na verdade aquilo que ele chamava de dias tristes continuaram ocorrendo, continuaram tendo blogueiros bolsonaristas processados, presos, alguns fugiram para o exílio, né? Claramente o STF tem agido no sentido de coibir fake news, coibir as ameaças mais explícitas às instituições. O Bolsonaro, não, por mais que ele tenha mobilizado gente, e não me surpreendo, o bolsonarismo continua. Primeiro, é um fenômeno de massa, né? Não é igual ao Collor. O bolsonarismo é um fenômeno de massa, tem base social de massa e base mobilizável. Não me surpreenda a mobilização do 7 de setembro. Ela foi grande. Mas, no entanto, ela não teve o tamanho e não teve a composição que o Bolsonaro precisava para conseguir dar um passo adiante, que seria de intimidar as outras instituições. O Bolsonaro recua porque ele tem muito telhado de vidro e ele avaliou que aquela correlação de forças não lhe permitia fazer outra coisa. A carta escrita pelo Michel Temer, que ele assinou, é uma carta humilhante do ponto de vista do bolsonarismo. Especula-se que ele tenha assinado a carta pela ameaça de uma prisão iminente do 013, o Carluxo. Circula essa informação por aí. Pode ser, eu não descarto essa hipótese, né? Mas, muito claramente, o Bolsonaro não tem força para fazer aquilo que ele promete à sua base social. E ele vai voltar, com certeza voltará a radicalizar o conflito, porque isso serve para ele para mobilizar a sua base, né? Isso cumpre dois objetivos. Um, se ele tivesse força para isso, que era viabilizar um golpe de Estado. Ele não tem tido força para isso e nada indica que ele venha a ter. Mas o segundo objetivo, ele radicaliza o discurso para mobilizar a sua base. E com relação a isso, eu não tenho dúvida, ele voltará a fazer. Porque quando entrarmos em 2022 e quando se aproximar o processo eleitoral, ele novamente precisará mobilizar as suas hordas, mobilizar as suas hostes, mobilizar a sua base social, e ela é mobilizada cada vez que ele radicaliza o discurso contra as instituições e contra inimigos reais e imaginários que ele sempre utiliza para conseguir mobilizar os seus, né? Portanto, acho que nós vamos continuar num ambiente tenso. O que nós estamos vivendo agora é um período de uma relativa trégua sobre esse ponto de vista, mas certamente o Bolsonaro voltará a fazer as mesmíssimas coisas, porque, primeiro, é o único papel que ele sabe desempenhar. Segundo, porque isso é funcional, mesmo que ele não tenha força para cumprir as ameaças, mas as ameaças são funcionais para que ele consiga mobilizar a sua base social.
Falando agora de uma maneira mais conjuntural, José Luiz, por onde passa essa superação do bolsonarismo aqui no país? Teremos uma eleição presidencial no ano que vem, onde é mais que fundamental derrotar o Jair Bolsonaro, caso nós não consigamos derrubá-lo antes disso. O problema é que esse protofascismo que eclodiu com sua chegada ao Palácio do Planalto seguirá entre nós, seja qual for o resultado do pleito. Qual é a chave para nós deixarmos essa quadra de retrocessos e conservadorismo para trás, José Luiz, que veio a reboque do ex-capitão?
Olha, nós não vamos superar o bolsonarismo. O Bolsonaro pode, e acredito que será derrotado, se possível antes do processo eleitoral, se não for possível no processo eleitoral, mas o bolsonarismo continuará existindo como uma força política relevante. Esse é um fenômeno que veio para ficar. Não... Ele sempre existiu de forma difusa, né? essa ideologia da extrema-direita, essa coalizão de machismo, de homofobia, de preconceito racial. O tiozão do pavê sempre existiu, sempre esteve aí, sempre pensou desse jeito. O Bolsonaro não é um fenômeno nacional, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno global. Ele se chama Duterte nas Filipinas, ele se chama Marine Le Pen na França, ele se chama Trump nos Estados Unidos, ele se chama André Ventura em Portugal, ele se chama Santiago Abascal na Espanha. Ele tem vários nomes em vários países, mas ele é um fenômeno global. Né? Chegou para ficar. E nós precisamos entender isso e entender que isto é uma batalha de médio prazo, é uma batalha cultural, uma batalha ideológica, é uma batalha de valores, é uma batalha de princípios, e ela não se esgota em 2022 no processo eleitoral. E é necessário que essa batalha seja travada em todas as frentes, sem recuos. Ela tem que ser travada no campo dos costumes, no campo dos direitos civis. Nenhuma bandeira pode ficar no chão, nenhuma bandeira pode ser relativizada. A esquerda não pode relativizar direitos, a esquerda não pode cair na asneira de achar que não, é melhor não falar sobre esse assunto, porque esse assunto é mais complicado para o eleitorado mais conservador. Não. Todas as pautas têm que estar na mesa, todas as pautas têm que ser defendidas, todas as bandeiras têm que ser carregadas. Essa é uma batalha cultural, é uma batalha de médio para longo prazo. Se não travarmos essa batalha todos os dias, podemos até ter uma vitória conjuntural e tática a curto prazo, mas estaremos irrigando o terreno de onde o adversário, a besta fascista, se reerguerá para obter novas vitórias a médio prazo. Essa batalha se trava em todas as frentes, no terreno da disputa de direitos individuais, no terreno da disputa de direitos sociais, no terreno da cultura, no terreno de todos os valores humanos que caracterizam o campo progressista.
Eu não posso deixar de te questionar, José Luiz, sobre um tema que tem provocado alguma polêmica na esquerda nos últimos tempos, que é esse 7º Congresso Nacional do PSOL. O partido decidiu que a pauta primordial é o Fora Bolsonaro e a construção de uma unidade no campo progressista para derrotar o ex-capitão nas eleições do ano que vem, na busca por uma chapa única. A possibilidade de uma candidatura do partido voltará à pauta na convenção que acontecerá muito provavelmente no mês de abril do ano que vem. Como é que você avaliou, Zé Luiz, o resultado desse congresso do PSOL e as divergências internas que acabaram aflorando depois dele?
Eu tenho total acordo com as resoluções do Congresso do PSOL. E a aposta do PSOL ela é absolutamente correta. É necessária a unidade de todos os setores progressistas neste processo eleitoral. E eu quero lembrar aqui o seguinte, quer dizer, não há espaço, assim como não há espaço eleitoral para a terceira via, com toda a força que os grandes meios de comunicação e os grandes aparatos da burguesia empenham nisso, E está ficando muito claro que essa via liberal, da direita liberal, não tem espaço político para se constituir como alternativa. Imaginar que possa existir uma alternativa com algum nível de audiência à esquerda do Lula é acreditar em fantasias. Em 2018, num cenário em que o Bolsonaro era apenas candidato, não era presidente da República, a candidatura de Guilherme Boulos, que fez uma boa campanha, uma campanha respeitada, uma campanha que granjeou um espaço de simpatia bastante amplo, mas acabou sendo tragado na reta final por uma dinâmica de voto útil, acabando com um pouco mais de 0,5% dos votos. Que aquela campanha teve uma audiência grande, o resultado das eleições de 2020 à Prefeitura de São Paulo deixam claro. Guilherme Boulos saiu fortalecido. Mas o resultado eleitoral foi o pior da história do PSOL. E foi o pior porque o eleitorado que tradicionalmente vota no PSOL acabou pressionado pelo risco da vitória do Bolsonaro a fazer voto útil em outros candidatos, particularmente no Haddad ou secundariamente no Ciro. Imaginar que, depois de 4 anos de governo Bolsonaro, existe espaço no campo progressista para que haja um debate minimamente realista das diferenças que separam o PSOL do PT é acreditar em fantasias. A base social da esquerda, neste exato momento, está preocupada em derrotar Bolsonaro. As diferenças que são legítimas, reais e que merecem ser debatidas entre o PT e o PSOL não terão espaço para serem debatidas no processo eleitoral. Isso para mim está muito claro. Não haverá audiência para isso. A base social da esquerda clama por um processo de unificação. Um processo de unidade não apenas a nível nacional, mas nas disputas aos governos estaduais e também na disputa ao Senado, que são eleições majoritárias de turno único. A esquerda precisa ter a responsabilidade de apresentar chapas unificadas no primeiro turno. Não adianta fazer discursos e defender a revogação do teto dos gastos e depois usar a disputa ao Senado para fazer propaganda de pré-candidatos a vereador 2 anos depois. É absolutamente crucial que hajam estratégias eleitorais unificadas do campo progressista para eleger a maior bancada possível ao Senado Federal, para disputar para valer o segundo turno e chegar ao segundo turno nos principais estados. Eu quero lembrar aqui o seguinte: Haddad chegou ao segundo turno em 2018 contra Bolsonaro, sem ter em toda a região centro-sul do país um único candidato a governador que o apoiasse de forma explícita. Todos os candidatos que disputaram o segundo turno nos grandes estados do Sul e Sudeste ou apoiavam explicitamente o Bolsonaro ou tergiversavam sobre a eleição do segundo turno na presidência. Esse cenário não pode ocorrer de novo. A pressão da base social da esquerda, e digo pressão da base social da esquerda, porque é uma certa fantasia que rola em setores do PSOL e em setores do PT, que é de olhar para a base social e reivindicá-la como sua. Eu vou dar aqui 2 exemplos. São Paulo, Guilherme Boulos chegou ao segundo turno com o dobro dos votos do candidato do PT à prefeitura. No entanto, o PT fez 8 vereadores e o PSOL 6. Significa que há uma parcela significativa de eleitores que votaram em vereadores do PT e no candidato à prefeitura do PSOL. No Rio de Janeiro, Benedita da Silva teve 11% dos votos e a Renata Souza do PSOL 13,5%. No entanto, o PSOL fez 7 vereadores e o PT 3. Significa que há um contingente significativo de eleitores que votou na chapa de vereadores do PSOL e fez voto útil na Benedita. Então, assim, há uma enorme massa de eleitores que até tem a sua preferência partidária pelo PT ou pelo PSOL. Claramente, a maioria do eleitorado progressista opera na lógica de derrotar o bolsonarismo, clama e faz pressão para que a esquerda dispute essa eleição de forma unificada. É importante que as direções dos partidos de esquerda compreendam isso de forma muito clara.
José Luiz Fevereiro, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Agradeço o convite, Anderson, estou sempre à disposição aqui. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos tempestuosos, digamos assim, e acho que nos próximos ano e meio as coisas ainda irão balançar bastante, né? É como estar num avião e ele começar a sacudir em turbulência. Esse é o cenário que nós temos hoje e acho que implica em todos nós cumprirmos a nossa parte no sentido de refletirmos e atuarmos na conjuntura de acordo com o que é necessário ser feito para garantirmos o direito de continuar exercendo as liberdades democráticas, usufruindo das liberdades democráticas e buscando construir um país melhor.
Conversamos aqui com o economista do Instituto por Direitos e Igualdade, José Luiz Fevereiro. Bom, como eu disse lá no início do nosso programa, durante o editorial, vocês viram que na última semana o Ministério da Economia mudou a destinação de 690 milhões de reais em verbas que estavam reservadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em um projeto de lei do Congresso, algo que provocou enorme indignação no nosso país e manifestações de diferentes setores da nossa sociedade. Nós vamos tratar dessa questão mais detidamente ainda essa semana no programa, mas agora eu queria fazer a leitura de uma nota divulgada por algumas entidades de promoção e defesa da ciência no país, criticando essa atitude que põe em risco décadas de estudos e deve, inevitavelmente, caso seja mantida, provocar uma debandada de cientistas do Brasil, o que aponta para um horizonte sombrio no que diz respeito à produção de conhecimento. O título do documento é Corte inexplicável de recursos coloca CNPq em risco. Foi com perplexidade que recebemos a notícia de que o Ministério da Economia, poucas horas antes da votação do PLN 16 de 2021, nessa quinta-feira, resolveu mudar a destinação dos recursos previstos no projeto em uma manobra sorrateira e sem qualquer justificativa aceitável. Este PLN liberaria 690 milhões de reais para a ciência brasileira, beneficiando diretamente o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN. A nova versão do PLN 16 de 2021 manteve apenas os recursos para o IPEN, totalizando 63 milhões de reais para a cobertura da produção e fornecimento de radiofármacos. Ocorre que um dos pontos nevrálgicos do projeto simplesmente desapareceu. A liberação de 515 milhões de reais para fomento à pesquisa, que seriam realocados em benefício do CNPq. Estes recursos serviriam para cobrir os custos da retomada da chamada pública universal, anunciada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em 31 de agosto. No próprio anúncio, a pasta destacou que o edital, abre aspas, só foi possível graças ao descontingenciamento do FNDCT, fecha aspas. A liberação fazia parte do cumprimento da Lei Complementar número 177 de 2021, que proíbe o bloqueio de recursos do FNDCT em reserva de contingência a partir desse ano. Ocorre que o Ministério da Economia, decidido a não cumprir a lei, modificou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2021, apenas para manter os recursos bloqueados e podem usá-los para pagamento da dívida pública nacional. Causa justificada a indignação que a equipe econômica se recuse a cumprir as leis do país, manobrando nos últimos minutos de um processo legislativo que tem seu tempo para evitar alocar o dinheiro arrecadado para financiar a ciência, tecnologia e inovação. Quando mais precisamos da ciência, a equipe econômica age contra a lei, com manobras que sugerem a intenção deliberada de prejudicar o desenvolvimento científico do Brasil. Além de não liberar os 690 milhões de reais à revelia dos compromissos firmados com o setor, cerca de 2 bilhões de reais do FNDCT seguem pendentes de destinação, em claro descumprimento da Lei Complementar número 177 de 2021. É incompreensível que o Congresso Nacional permita que suas decisões, manifestadas democraticamente na aprovação de leis para o país, sigam sendo descumpridas por meio de manobras de último momento. É preciso priorizar a ciência. Ciência é vida. A retenção de recursos da ciência para o pagamento da dívida pública é ilegal. Não é possível admitir que uma lei transitória como a LDO seja usada para descumprir uma lei complementar, aprovada com plena maioria da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Apelamos a todos os parlamentares que seja dado um basta nos desvios de recursos da ciência brasileira. O Brasil precisa de ciência, precisa de tecnologia, precisa de inovação, precisa de educação. E é inaceitável que os recursos destinados para o setor sejam desviados para outras funções, à revelia da legislação. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, ABC, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, ANPG, e a Academia Nacional de Medicina, ANM, não se calarão frente a mais este ataque à ciência brasileira. Estamos estudando todas as medidas cabíveis para impedir que esta ilegalidade siga adiante e conclamamos toda a comunidade científica, empresarial e política que apoia a ciência a dar um basta nos desvios de recursos no setor. Assinam a nota Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, Rubens Belfort Júnior, presidente da Academia Nacional de Medicina, Flávia Calé, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Bom, é realmente uma tragédia essa retirada de recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós vamos conversar aqui na próxima sexta-feira com o presidente justamente da SBPC, o professor Renato Janine Ribeiro. E nós esperamos que os parlamentares alterem esse cenário e todos os recursos que foram desviados aí do Ministério voltem à sua destinação, para que a nossa ciência não sofra mais um apagão no nosso país. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.